Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o tema, à primeira vista, parece muito familiar. A nossa fonte é um conjunto de reflexões sobre o compromisso cristão e as imagens centrais são, bem, são duas das metáforas mais conhecidas de sempre: ser sal da terra e luz do mundo. E é precisamente por serem tão conhecidas que o desafio se torna maior, não é? Já as ouvimos tantas vezes que correm o risco de se tornar paisagem. A nossa missão hoje é resgatar estas imagens do lugar comum. É perceber qual é o desafio real e, por vezes, até desconfortável que elas nos colocam. Não estamos a falar de rituais, mas do que significa viver uma fé que realmente mexe com o mundo.
Pois, é um ponto de partida excelente, porque é exatamente essa atenção que as fontes exploram. Elas colocam-nos, no fundo, perante uma encruzilhada. De um lado, há a possibilidade de uma fé de conforto, uma espécie de casulo espiritual onde nos sentimos seguros, justificados. E do outro, há um chamado para sair desse casulo e ser um agente de transformação no mundo, com tudo o que isso implica de risco e de complicação. A grande questão que atravessa toda a análise é esta: a fé é um sofá confortável ou é uma ferramenta de trabalho? É uma religião de gestos vazios ou é uma luz que brilha na noite do mundo?
Gosto dessa imagem. A do sofá versus a ferramenta. Ok, então vamos começar a desmontar isto. O ponto de partida de toda a reflexão parece ser um grito de guerra contra o comodismo. A fonte, ao analisar o Evangelho, diz que os discípulos são chamados a não se instalarem na mediocridade, a não cederem àquela atitude tão nossa do deixa andar.
Sim, mas é crucial perceber que mediocridade aqui não é só preguiça ou falta de ambição. É algo mais subtil. É a mediocridade do conformismo. É aquela sensação de piloto automático em que passamos os dias a cumprir tarefas sem nunca nos perguntarmos porquê ou para quem. O texto sugere que a fé deveria ser precisamente o botão que desliga esse piloto automático. A vida instalada de que a análise fala é a vida que já não se espanta com a injustiça, que já não se indigna com o sofrimento, que aceita o estado das coisas como inevitável.
Portanto, é menos sobre ser preguiçosa e mais sobre estar anestesiada, confortável na nossa bolha a ponto de já não sentirmos o que se passa lá fora.
Exatamente. Anestesiado é a palavra perfeita. E é aqui que a análise faz uma inversão de perspectiva que é fundamental. Muitas vezes pensa-se na religião como um refúgio do mundo, um sítio para onde fugimos dos problemas, mas o que estes textos propõem é o contrário. A fé não é um abrigo, é um centro de treinos. É o lugar onde ganhamos as ferramentas e a coragem para depois mergulhar nos problemas do mundo, não para fugir deles. É um ponto de partida, não uma linha de chegada.
Ok, a chamada para a ação está clara. Mas como é que isso se faz? É aí que entram as metáforas, certo? Vamos à primeira. O sal. E sejamos honestos, esta é uma daquelas frases que, de tanto ser usada, quase perdeu o sabor. O que é que a fonte traz de novo a esta ideia de ser sal?
A análise faz algo muito inteligente. Recupera o duplo sentido que o sal tinha no mundo antigo e que nós, com os nossos frigoríficos, já esquecemos. O primeiro sentido é o óbvio: dar sabor. Lutar contra uma vida insípida, sem pica. Sabes? Aquela sensação de que os dias são todos iguais e a preto e branco. Ser sal é injetar propósito, alegria, sentido. É a recusativa do tal deixar andar. Se o mundo está insípido por causa da rotina, do egoísmo, da desesperança, o cristão é chamado a ser o ingrediente que muda o gosto das coisas.
Isso faz sentido. É a parte ativa da metáfora. Mas qual é o segundo sentido?
O segundo sentido é o que lhe dá uma profundidade tremenda. O sal era o principal agente de conservação. Antes da refrigeração, era o sal que impedia a carne e o peixe de apodrecer, de se corromperem. Então, ser sal não é só dar um gostinho melhor ao presente, é também preservar o que é essencial para o futuro. A metáfora sugere que este compromisso testemunha a perenidade e a eternidade do projeto salvador de Deus.
Uau, esperei. Essa linguagem é um bocado densa. Perenidade do projeto salvador. Vamos traduzir isso. Quer dizer que ser sal é como ser um guardião dos valores mais importantes, para que não se estraguem com o tempo.
Aplicando a metáfora, ser sal é, por um lado, lutar ativamente contra a injustiça e a apatia hoje. Isso é o dar sabor. E, por outro lado, agir de uma forma que protege e preserve os valores fundamentais como a compaixão, a justiça, a dignidade humana, impedindo que a sociedade se estrague, se corrompa por dentro. É ser, ao mesmo tempo, um agente de mudança e um guardião.
Ah, isso muda completamente a minha perspectiva. Porque normalmente pensamos em dar sabor como algo explosivo, uma adição. Mas preservar é algo defensivo, protetor. Então ser sal é ter esta dupla função, ofensiva e defensiva. É fascinante e liga-se à ideia de não ficar no sofá. Porque tanto para temperar como para conservar é preciso agir. O sal não entra na comida sozinho.
Precisamente. E essa necessidade de ação leva-nos diretamente à segunda imagem, que é talvez ainda mais exigente, a da luz. Porque se o sal atua de forma mais discreta, quase invisível, a luz, por definição, tem de ser vista.
E é aqui que a coisa se complica, não é? Porque ser luz pode soar muito vago, muito poético, mas a fonte deixa bem claro que não se trata de ter uma auréola a brilhar por cima da cabeça. A primeira leitura dá condições muito, muito específicas.
Exatamente. A análise é implacável nisto. Ser luz não tem nada a ver com cumprir ritos religiosos estéreis e vazios. Não se é luz por ir à missa ao domingo ou por saber muitas orações. Segundo o texto, a luz nasce de ações muito concretas. E a lista é bem terrena. Repartir o pão com quem tem fome, dar abrigo aos sem-abrigo, vestir quem está nu, lutar pela justiça e pela paz.
Ou seja, a luz não é um estado de espírito, é uma folha de obras.
Perfeitamente dito. E a análise vai mais fundo e usa uma expressão que é demolidora. Diz que a verdadeira religião não se pode basear numa relação platónica com Deus.
Uma relação platónica com Deus. Adoro a expressão. O que é que isso quer dizer na prática?
É o equivalente a alguém que se diz um grande fã de uma equipa de futebol, que conhece as estatísticas, a história, mas que nunca vai a um jogo. Nunca se chateia quando a equipa perde, nem celebra um golo. É tudo na cabeça, sem expressão no mundo real. Daí essa imagem, precisamente. Uma fé platónica é uma fé que se contenta com as ideias, com a devoção privada, com o sentimento interior. É ter o póster da equipa na parede, mas não querer suar a camisola em campo. A fonte é muito incisiva nisto. A luz de que o Evangelho fala tem um propósito claro, que é vencer a escuridão do sofrimento, do egoísmo, do medo. O objetivo final desta luz não é auto-iluminação. Não é para nos sentirmos bem connosco próprios. É para iluminar o caminho de quem está perdido no escuro. Se a nossa luz só ilumina o nosso próprio quarto, está a falhar redondamente a sua função.
Ok, isto está a construir-se de uma forma muito lógica. Não fiques parada, age como sal para dar sabor e preservar. Age como luz através de ações concretas de justiça. Parece quase um manual de instruções para ser uma boa pessoa, um ativista até. Mas depois, a análise introduz a segunda leitura e parece virar o tabuleiro do jogo de cabeça para baixo. Sugere que a fonte de energia para tudo isto não vem da nossa própria força de vontade ou da nossa capacidade de organização.
Exato. E é aqui que entramos no coração paradoxal da mensagem. É o ponto mais desafiador. Se até agora falamos do o quê e do como, agora vamos falar do de onde. De onde vem a força para ser sal e luz? E a resposta da fonte, baseada no texto, é desconcertante. A força não reside na nossa inteligência, na nossa eloquência, nos nossos planos estratégicos. Reside na identificação com aquilo a que o apóstolo Paulo chama a loucura da cruz.
A loucura da cruz. Isto soa à provocação. Loucura e cruz na mesma frase. Como é que podemos descompactar um conceito destes sem que pareça apenas jargão religioso?
A loucura aqui é uma lógica que vai contra toda a sabedoria do mundo. Pensa bem. O que é que o mundo valoriza? Força, sucesso, poder, influência, autossuficiência. A lógica da cruz é o exato oposto. A fonte descreve como a descoberta de que a vida plena e a verdadeira força vêm do dom da vida, do esvaziamento de si próprio, do sacrifício por amor. A ideia de que a salvação do mundo vem não de um exército vitorioso, mas do escândalo de um Deus que morre na cruz, é o cúmulo da loucura para a mentalidade pragmática. O ponto de viragem é este. A força de Deus, a verdadeira luz, não se manifesta apesar da nossa fraqueza, mas sim através dela.
Espera aí. Isso parece uma contradição total. Como é que a fonte concilia a exigência de ações concretas e enérgicas de lutar pela justiça Partilha com a ideia de que a nossa força pessoal não é a fonte. E mais importante, esta ideia de encontrar força na fraqueza não pode ser perigosa. Não pode ser mal interpretada como uma desculpa para a passividade. Para dizer, ah, eu sou fraca e limitada, por isso não vale a pena lutar.
Essa é a pergunta-chave e a fonte aborda-a implicitamente. Não se trata de uma glorificação da passividade. Pelo contrário, trata-se de redefinir a fonte do poder para a ação. A questão não é agir ou não agir, mas agir a partir de que fonte? A lógica do mundo diz: ser forte, ser autossuficiente e depois age. A loucura da cruz diz: reconhece a tua fragilidade, a tua dependência e permite que uma força maior atue através de ti. Não é uma desculpa para não fazer nada. É condição para que a nossa ação não seja apenas mais um exercício de ego. É a diferença entre construir algo em nosso nome e ser um canal para algo maior.
Para tornar isto mais concreto, a fonte dá o exemplo do próprio mensageiro, o apóstolo Paulo. E a descrição que faz dele é tudo menos heroica. Descreve-o como um homem frágil e pouco brilhante. Isto vai contra tudo o que imaginamos de um líder carismático que mudou o mundo.
Exatamente. O exemplo de Paulo é a prova de conceito. Se a eficácia da mensagem dependesse do brilhantismo do orador, teriam escolhido um filósofo ateniense ou um senador romano. A escolha de alguém frágil e pouco brilhante é deliberada para que ficasse claro que o poder não estava na pessoa, mas na mensagem que passava através dela. A eficácia do seu compromisso e, por extensão, de qualquer compromisso que queira ser sal e luz, não depende do poder, do estatuto ou da influência humana. Depende da identificação com este modelo de entrega, este modelo da cruz. É uma completa inversão de valores, não é? A força não está no poder, mas na entrega. A luz não brilha a partir da autoconfiança, mas da confiança em algo que se manifesta precisamente na nossa vulnerabilidade.
Então, no fim do dia, o que é que tudo isto significa? Fizemos esta viagem, que começou com um apelo bastante direto para sairmos do nosso conforto. Depois, vimos que a ação concreta, a justiça social, a partilha, são o corpo visível dessa atitude. E agora terminamos com esta ideia que vira tudo ao contrário. Que o motor para tudo isto não é a nossa força, mas o reconhecimento da nossa própria fraqueza. Parece que para sermos eficazes, temos primeiro de admitir a nossa ineficácia.
Essa é a síntese perfeita do paradoxo. A mensagem unificadora que emerge de toda esta análise é que ser sal e luz não é um ato de heroísmo individual. Não é uma candidatura super-herói do bem, baseada nos nossos próprios talentos. É um compromisso que, sim, se expressa em ações muito tangíveis de justiça e partilha. Mas a sua força motriz, o seu combustível, reside no reconhecimento honesto e, por vezes, doloroso da nossa própria fragilidade. É uma força que imita o escândalo da cruz, onde o poder que muda o mundo se revela na máxima debilidade. O convite, portanto, não é para nos tornarmos super-heróis invulneráveis, mas para sermos suficientemente humildes e corajosos para permitir que a luz brilhe através das nossas próprias fissuras e imperfeições.
E isso deixa-nos com uma pergunta final para mastigar e é bastante provocadora. A fonte insiste que a força transformadora se manifesta na fragilidade e na debilidade. Se levarmos isto a sério, a questão que fica no ar é: e se as fragilidades que passamos tanto tempo a tentar esconder ou a consertar em nós e na nossa sociedade, as nossas inseguranças, as nossas falhas, as nossas carências, não forem obstáculos ao nosso propósito, mas se o ponto de partida mais autêntico para gerar luz e mudança verdadeira no mundo?